e voltaram da Inglaterra, onde disputaram o Mundial Paralímpico de Natação, as gêmeas da natação de Maringá, Débora e Beatriz Carneiro, que estão aqui com a gente no estúdio e com as medalhas que conquistaram na Inglaterra. O pai das meninas, Heraldo Carneiro, também está aqui com a gente no estúdio. Olá, pessoal, muito boa tarde, obrigada pela presença aqui no estúdio.
Ai, obrigada a vocês por ter chamado.
E para começar, eu queria conversar com a Débora. Eu vou saber identificar, porque elas são idênticas, né? São gêmeas idênticas. Mas a Débora tá com o cabelo solto e a Bia com o cabelo preso.
Isso.
A Débora tá com a medalha de ouro, né? E
sim,
a Bia com a medalha de prata e duas de bronze. Medalhas que vocês conquistaram nesse Mundial. Débora, conta pra gente como é que foi. Depois eu quero saber da Bia também.
Ah, nos bastidores é muito difícil lidar, literalmente, porque você começa a já ficar ansiosa, você já começa a passar um nervosismo, você já pensa várias mil coisas na sua cabeça, passa um filme do onde você treinou, como que você chegou até aqui. E nos bastidores dessa medalha, eu passei muito mal lá em Manchester. Eu já tava, tipo, passando mal. Até eu falei pra Bia, eu quero ir no banheiro, eu quero fazer xixi, eu quero, né, fazer o number two.
Entrou na piscina, mudou, né?
É, mudou completamente. É. E, tipo assim, de manhã eu tinha nadado pra um tempo, né, que, tipo, eu tinha no PAN já, né, conta que eu já fiz dois recordes das Américas só na mesma prova e no mesmo dia. De manhã eu nadei para um 16 baixo, assim, e eu falei, não fica nervosa, vamos tentar relaxar a cabeça, já que você passou para a final, agora é só ir nadar e fazer o melhor que der.
Aí tá. Melhor.
Aí à tarde, fui no balizamento, passei mal. Queria ir de novo no banheiro, fazer xixi, fazer number two. Já tava, assim, querendo tirar o traje, porque o traje é muito apertado, né? Os trajes que a gente usa, tipo, é uns trajes tecnológicos. Então, aperta muito pra, tipo, deslizar na prova. Aperta o trapézio. Já tava doendo, tava com dor de cabeça.
Você muito nervosa.
Que eu uso duas toucas. Então, eu falei, vixe, Maria, André, André é meu técnico.
André Yamazaki, né?
Isso.
Que não
daí,
tá aqui com a gente hoje.
Como que ele não fica no balizamento e não pode usar celular? E eu falei, Bia, eu tô passando mal, eu tô a fim de gorfar. É agora.
O que a Bia te falou? Bia, conta pra gente. E aí, como é que foi?
Eu pra ela, não falei nada, assim, sabe?
Você ficou calma, manteve a calma.
Tipo, eu confesso que de manhã eu fiquei mais nervosa. Logo na eliminatória, que eu uso duas toucas, né? Eu uso uma touca, o óculos e mais uma touca, né? Para o óculos não cair, eu não entrar água, mas enfim. A minha touca saiu na piscina do nada e eu quis compensar no nado. Só que na hora, quando ela estava nervosa, eu não falei nada, né? Porque eu no balizamento, eu tenho o costume de ficar quietinha. Às vezes eu dou risada, assim, sabe? Para distrair um pouquinho.
Mas vocês são muito companheiras, né? Estão sempre juntas, sempre competindo
juntas. Quando entra na prova, a gente sempre torce uma... eu torço por ela, ela torce por mim, entendeu? É sempre uma divisão de... De torcidas.
E agora eu queria conversar com o pai, Heraldo, se você puder pegar o microfone aí, porque eu queria te perguntar o seguinte: nos bastidores a gente estava conversando aqui e você disse que as duas estão no top, né? São as melhores do mundo, né, na natação paralímpica, na categoria delas, e que há até uma rivalidade doméstica. Conta pra gente.
É verdade, essa. Então, na verdade, assim, desde 2017. Elas estão entre as 5 melhores atletas do mundo. Todo ano o ranking é atualizado, começa do zero. Então o ranking é anual. E o ranking quem organiza é o Comitê Paralímpico Internacional, o IPC. Então todo ano tem uma formação de ranking. Então desde 2017 elas estão entre as 5 do mundo. Então elas são top 5 desde 2017, 6 anos. Esse ano, pela primeira vez, a Débora em abril alcançou o top 1.
Em Sheffield.
Em Sheffield ela fez um tempo fantástico e passou a ser top 1, primeira vez na vida.
Com um tempo de 1:17 ainda, né? Que não é um tempo bom, assim, né? Hoje em dia, para 1:17 eu nado mal.
Exatamente.
A minha meta, 1:17 é o... Acabou. Tem que ser de 1:15 para baixo, hoje.
Agora em junho elas foram para uma competição na França, que é o Global Games, só da categoria delas, e a Bia... melhorou o tempo das duas, passou a ser número 1 e a Débora número 2, né?
Então assim,
elas estão, esse ano elas estão conseguindo se revezar no top 1 e 2 do mundo, né? Então elas foram para essa competição como favoritas, Uhum. Então, é uma responsabilidade grande, é. A gente trabalhou muito essa questão emocional, psicológica delas, nessa pré-competição. Tem um psicólogo que acompanha elas aqui em Maringá para dar esse suporte, né? Justamente por conta desse estresse todo, que é uma responsabilidade, você em top 1. Uhum. É, os adversários vão para querer derrubar você, né? E, então, essa concorrência doméstica, ela vem acontecendo ao longo dos anos, né? Desde os 12 anos que elas nadam. Então, uma hora é uma ganha, uma perde, uma ganha, uma perde, e a coisa vai acontecendo. Até assim, a turma fala, ah, mas não empata. Sim, já empataram por duas oportunidades.
É? Como é que foi?
Quase. Em 2015, no Brasileiro, no Ibirapuera e São Paulo, as duas fizeram rigorosamente o mesmo tempo.
Uhum.
E as duas medalhas de ouro.
Daí, antes de nadar essa prova, que é a prova nossa, o principal sem peito, eu falei pro André, brincando, assim, eu brinquei, só falei, assim, André, imagina se a gente empatar segundos, milésimos, centésimos, e aconteceu.
A gente
não deu outra.
Não, como é que acontece isso?
Não sei.
Aconteceu uma outra vez, que eu não tô lembrado da data para te falar com precisão, que elas empataram novamente. Ah, é uns absurdos, né? Para o Paralímpico, isso é muito difícil.
É.
No convencional até acontece de você ter empates. No Mundial de Londres, em 2019, a Débora empatou com uma russa. E as duas
ganharam
em terceiro lugar.
Olha,
então, assim, dois tempos iguais. Acontece. Quando a prova é muito parelho, muito disputado, atletas de muito bom nível, do mesmo nível, a possibilidade de você ter muito próximo é grande. O empate é real. Então, não é incomum. Mas, assim... O fato raro é duas irmãs que nadam a mesma prova, tudo mesmo estilo, vai e faz o mesmo tempo numa prova. Então isso seria fantástico, né?
Essa medalha de ouro é do quê? 100 metros?
100 metros peito, que é a nossa principal.
E a de prata?
É. Também. A de prata.
A de prata também. Ah, então uma chegou primeiro, a outra chegou. A dobradinha
a
mesmo nessa
dobradinha.
Prova.
Sim,
olha
famosa.
Só, que e no, legal.
E hoje, vindo pra cá, no avião, vindo pra Maringá, eu falei... Pro André, né? O André tava aqui e a Débora tava atrás de mim. Falei, André, você percebeu o que aconteceu de novo? Eu falei assim, a Débora no Parapan de 2019 foi campeã no peito e eu fui segundo. Agora aconteceu de novo.
Olha. E aqui nos bastidores você já disse que o próximo campeonato ela vai ter que deixar você chegar primeiro.
Lá em casa, a partir de agora a ordem vai ser minha. A medalha é minha, não quero nem saber dela ganhar de mim. Já
você
falei.
Tem que se revezar, né?
Já falei.
Essa aqui é a
revezar. A gente vai brigar aqui, tá?
Que a gente fala, né?
Uma boa rivalidade.
Saudável.
Falei,
enquanto vocês estão rivalizando, a medalha está dentro de casa. Uhum. Então, assim, olha que legal, né?
E dentro
você
de Maringá,
falar,
né?
Dentro da minha casa estão as duas melhores atletas do mundo. Dentro de Maringá. Aqui na nossa cidade está aqui hoje as duas melhores atletas do mundo na categoria delas, óbvio. Então, assim, não é grandioso isso? Acho que é um fato que tem que ser comemorado, tem que ser vibrado, a sociedade tem que ver nisso algo muito positivo, porque não é comum. Só as duas, nós tínhamos três atletas do Paraná nesse Mundial de Natação. Três atletas. Um é de Curitiba, mas que treina por Santa Catarina, que é o Bruno Becker. Mas do Paraná, apenas as duas trouxeram medalha para o estado. Então são as únicas duas medalhistas no Mundial de Natação deste ano. Então, é uma coisa, assim, extremamente difícil de se conseguir, não é fácil. Tinha 10 estados estavam representados só em Manchester, e as duas conseguiram ir. E melhor, tiveram 100% de aproveitamento em pódio. Foram 4 provas nadadas, né? Todas foram para o pódio. Então, a Débora teve a felicidade de nadar uma prova só.
Sim.
E foi o ouro. Então, aproveitamento 100%.
A minha foi 100%, né? Porque é só uma medalhinha. Tipo assim, e antes, depois de nadar os 100 metros peito lá, o meu coach, meu técnico falou assim, Débora, mas eu acho que é a Bia que vai pelo crawl e você vai pelo medley, 4x100 medley. Tá, e eu criei essa expectativa. Aí eu cheguei lá, eu tava ansiosa, já colocando, antes de chegar na competição, já coloquei traje na bolsa, talco, tudo, toca, tudo que eu uso na competição. Aí a gente acorda com uma notícia falando, Débora, é a Bia que vai nadar. Falei, ai.
E eu não tinha nada pronto, porque eu achava que ela que ia nadar.
É.
Aí eu só soquei minhas coisas dentro da bolsa.
E como é que é dessa decisão? Como é que é tomada essa decisão?
Na verdade, os técnicos que montam isso na hora, né? Tem que, o revezamento 4x100 livre, por 100 metros, tem que ser avisado na hora, quem que vai nadar, ou no, na noite, uma noite antes, ou no mesmo dia, né? Só que tem que avisar tipo, uns horários bem assim adiantados, para que a gente já fica preparando no psicológico, né? Como que vai ser literalmente a prova. E eles fazem as contas dos tempos também, o que vai ser melhor, o que. Tipo assim, o João Brutus, ele, tipo, ele tem um 6 de peito, só que a gente tem um 15 embaixo, né? Então, compensou a Bi fechar no crawl e ele no peito.
Ele,
né?
É outro competidor.
É bem complexo montar o revezamento de uma natação, assim, porque você tem que ver qual é o melhor atleta pro tal lado, né? Então, são os 4 de estilo no medley, né? Então, e são 2 homens e 2 mulheres. Então, você tem que... A comissão técnica se junta no, na noite anterior ou na manhã e define, ó. Então eles fazem um cálculo. Se a gente colocar o homem nadando essa prova ou a mulher, a gente vai ter um tempo X. Ah, então eles fazem uma simulação baseada nos tempos que o atleta tem. Tradicionalmente, a Débora nada o crawl muito melhor que a Bia. Tradicionalmente. Mas esse ano, a Bia fez ela fez o terceiro tempo do Brasil esse ano no 100 livre.
Inverteu,
né?
Tá vendo?
É
toda hora.
E aí comissão técnica, ele entendeu que o melhor tempo deste ano era da Débora e da Ana.
Da Bia, né?
Desculpa, da Bia e da Ana, que é de Guarulhos. Então foi a Ana e a Bia para nadar o crawl, né? E aí a Débora acabou ficando de fora do revezamento que a gente imaginava que era ela. Mas isso assim, eu fico até feliz, porque assim, enquanto uma ganhou uma só, mas foi de ouro, a outra ganhou 3. Então, assim, eu acho que ninguém pode reclamar de ninguém. Tá de bom tamanho pras duas.
É verdade.
E eu já vim falando, né? Como a Débora só participava dos revezamentos e eu ficava só no sem peito, ela chegou em casa, assim, né? Acho que depois, não sei do que lá, ela falou: ah, já tô cansada. Deixa um pouco pra Bia. Chega lá, ela queria nadar. Falou: nossa...
E aí vocês já viajaram no todo, né? Competições.
A gente atravessou...
Acho que uns 10 países já que a gente foi,
mais,
né, pai?
Mais até, acho que até mais. Bem mais.
É, tudo isso.
Bem mais.
Que orgulho, né? Orgulho pro pai, pra família, pra Maringá, né? Pro país. E você, Heraldo, estava comentando comigo também nos bastidores, né? Da importância de se dar mais valor ao esporte, né? Principalmente o esporte paralímpico no país, né?
É verdade, Luciana, porque eu tenho falado assim que... E, na verdade, isso não é eu falo, né? Muita gente fala isso. Que o Brasil é um esporte da monocultura, né? Hoje é futebol. Então, você vê um programa de televisão aberto, se você coloca uma hora de programa de esporte, 55 minutos vão falar sobre futebol. Os outros 5 minutos é o destaque, alguma coisinha, uma notícia, alguma coisa assim. Então, isso não é só em São Paulo, é em todas as cidades. Aqui em Maringá é a mesma coisa. Então... eu acho assim que é a opinião de alguém que esteve envolvido. Eu não fui muito do esporte, eu até pratiquei handebol quando era jovem, mas assim, por conta da natação e das filhas, eu me envolvi de cabeça, de corpo e alma nisso.
Então, deixa eu aproveitar e te ler aqui o comentário do Adalto, que ele é de Marialva. Eu não sei se ele conhece a tua história, Heraldo, e a história, certo, das tuas filhas, né? Toda essa trajetória. Mas ele diz o seguinte: ó, Luciana, tô ligado aí na CBN Maringá, que orgulho desse pai, para a cidade também. Parabéns para a Débora.
Obrigada.
E para a Beatriz, sucesso. Obrigada. Total. Conta um pouquinho dessa história então, Heraldo.
Então, porque veja bem, assim, parece que é tão prático hoje você ligar um canal de televisão que está transmitindo uma competição mundial e ver duas irmãs competindo. Parece que é aqui de casa, tão simples, né? Parece que é uma coisa simples. Até aquela brincadeira, né? Quanta sorte, né? Tipo assim. Então, o bastidor de tudo isso é muito difícil. Então, o esporte por esporte, talvez seja até simples de você fazer. Aqui em Maringá mesmo, a gente tem dezenas de quadra poliesportiva, né? Tem algumas piscinas, mas um equipamento de alto rendimento, de uma estrutura de alto rendimento, não é assim. Então, fazer o esporte no nível delas não é simples. Aparecer lá não é simples.
Como começou? Conta pra gente.
Começou... Bom, primeiro, a questão maior é a deficiência, né? Uhum. Então, minhas filhas, elas têm uma deficiência intelectual de grau moderado. Desde os 5 anos a gente vem trabalhando nessa questão de trazer elas para um mundo mais inclusivo, porque é o que dava para fazer na época. Então elas têm um déficit acadêmico muito grande, elas não conseguiram acompanhar a vida acadêmica, foram assim por inclusão de ensino, né, até terminar o ensino médio. Então, assim, vestibular, faculdade, era uma coisa improvável. Então, desde pequena, a gente começou a tentar dar estímulos paralelos, porque, assim, o ser humano é provido de inteligências. Não existe uma inteligência só. Uhum. Então, às vezes, um médico ele pode ser um péssimo jogador de futebol, um piloto de avião, pode ser exímio piloto, mas outras coisas ele não vai entender nada. É. Ninguém tem o domínio de todas as ciências. Então, eu falei, alguma coisa as minhas filhas vão ter que aprender a fazer. E eu comecei, com 10, 11 anos, eu comecei a dar muitos estímulos, dos mais diversos. Em alguma coisa elas iam se enquadrar, e que o corpo, a mente delas iam se encaixar e elas ter uma inclusão verdadeira na sociedade. Porque o que a gente fala? O que é inclusão? Uhum. É uma pessoa com deficiência vir aqui trabalhar aqui? Ou ela realmente dá conta do recado? É muito complexo falar o que é inclusão. Uhum. Quem tem filhos ou pessoas com deficiência dentro de casa sabe o que eu estou falando. Então, é bullying o tempo todo, é dificuldade o tempo todo. A sociedade não está preparada para incluir verdadeiramente o atleta. Então, assim, aí dentro desses estímulos que a gente tentou dar, a natação foi o que despontou lá atrás, com 11, 12 anos. Então, eu falei, ó, a partir de um gancho de uma professora, eu falei, ó, eu vou investir. Eu sou dentista, né? Falei, eu vou investir. Ah, eu comecei a ler muito, estudar muito, ver e... Enfim, as coisas foi acontecendo, e aos poucos eu fui vendo que elas realmente tinham um bom rendimento. Passamos a dar um treinamento junto com os atletas convencionais da cidade, pela PAM Maringá, que é uma associação que dá treinamento de natação em Maringá, e elas começaram a se desenvolvendo, Então foi uma coisa conquistada ao longo de 10, 12 anos.
Quantos anos elas têm hoje?
25.
25?
Dos 25, desde os 12 elas estão treinando diariamente. Então, elas passaram a maior parte do tempo da vida delas já treinando. Uhum. Então, assim, essa conquista não é agora, não foi esse ano que elas foram lá. Então, o que eu disse para você no bastidor é justamente isso. A gente precisava tentar que a sociedade desse um tombo, sabe? Da gente, quem sabe, começar a falar mais de outros esportes, né? Porque tem muitos esportes, não a gente só futebol, vôlei, né? Basquete, enfim, é tantos esportes. E aqui em Maringá mesmo a gente tem uma gama de atletas aí que estão fazendo bonito. No mundo paralímpico mesmo, eu poderia te citar vários aqui. Então a gente está conquistando um espaço que não é fácil. A gente está lutando contra o monstro do espaço, né? E por trás, assim, de uma boa visibilidade, o que tem? A gente pode ter uma fuga de patrocínio, né? A gente pode trazer patrocinador para o nosso esporte. A gente pode um clube que se interesse em já pensou um clube social de Maringá? Fala assim, nós vamos montar um clube de natação, emprestar um nome para a gente não tem. Então, assim, a partir do momento que talvez a mídia aberta, fechada, não importa, começar a dar canal de vazão para notícias iguais a essa que a gente está tendo hoje, em que a sociedade enxergue, que os grandes empresários enxerguem, que isso pode ser uma viravolta, não só na questão do esporte, mas na questão social, na questão do bem-estar, na questão da saúde, na questão de exemplo para as pessoas, enfim. Então, essa é uma das coisas que a gente tem lutado, né? E a gente busca, porque só patrocínio não dá.
É verdade.
Você entendeu?
Tá certo. Olha, eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui no estúdio. Nosso tempo está acabando, que eu tenho que entregar para o repórter CBN. Mas muito obrigada e sucesso total. Vou, com as palavras do Adalto, nosso ouvinte, vou repetir aqui, sucesso total para vocês, hein?
Obrigada. Obrigada a vocês por ter chamado. A gente agradece muito. E eu também gostaria de dar um recadinho, assim, sabe, para as mães, né? Tipo, para as pessoas que têm deficiência... Sabe, não esconder em casa, sabe? Porque as pessoas têm uma certa vontade de sair pelo mundo. Não são os pais que falam, ó, a gente criou o filho pro mundo.
E vocês estão realmente no mundo, né?
Sim,
viajando todo ano.
E tem gente
ano.
Que esconde. Eu falo, e eu tô aqui pra dar um recadinho. Não tenha vergonha de um síndrome de Down. Não tenha vergonha, ai, não tenho uma perna.
Autista.
Não tenha vergonha. Coloca no esporte, que o esporte tá aqui pra abrir portas pra gente que necessita, né? Tá. Porque chato. O esporte foi feito para acolher pessoas. Uhum. E, tipo, tem pessoas que, tipo, não vai pro caminho bom para ir no caminho ruim, entendeu? Não se enfiar nas drogas. É isso.
É isso. Tá ótimo. Beatriz, muito obrigada. Débora, muito obrigada. Heraldo, obrigada. Boa tarde a vocês.
Obrigada. Boa tarde.
Nós conversamos com a Beatriz e com a Débora Carneiro, gêmeas da natação, também com o pai das meninas, Heraldo Carneiro. Falamos sobre as conquistas das meninas, das nadadoras, no Mundial Paralímpico de Natação em Manchester, na Inglaterra.